Olá, amigos do Notícias Agrícolas, estamos começando mais um boletim. E o nosso destaque é para uma questão muito importante aí em relação à produção, que é a adubação. Adubação bem feita. Como realizar essa adubação? Onde estão os erros? Onde estão os acertos hoje trazidos aí para o plantio, né, para o produtor rural? A gente está começando aqui uma série para trazer para vocês mais informações de uma adubação eficiente mesmo. E quem nos ajuda nesse contexto é o Áureo Lantmann. Ele é consultor e a gente vai começar contando um pouquinho da importância da análise de solo. Mas não basta só análise de solo, não. É preciso ter uma interpretação bem feita dessa análise de solo. É isso, Áureo. Seja bem-vindo. Boa tarde para você.
Muito boa tarde. Novamente é um prazer estar participando do Notícias Agrícolas, um programa, um canal de comunicação muito importante para o agricultor. Muito bem, essa questão da adubação, nós devemos considerar primeiramente o seguinte: adubo é o item mais caro no custo de produção de culturas anuais, como soja, trigo, milho, trigo e outras. Caro, caríssimo. Então, a definição do que o agricultor vai usar de adubo, ela precisa ser muito bem aprimorada. Ela tem que se basear em referências, em premissas, em outros recursos que se oferecem para a definição da adubação, para daí então eu definir a quantidade, porque é uma prática extremamente cara, né, e ela tem que ser muito bem ajustada para não se perder o efeito do adubo que ele deve condicionar as plantas.
Uma adubação feita em determinado ano é diferente quando se compara a outro, por exemplo? Ou pode ser diferente, Áureo? Ou tem uma adubação padrão a se seguir?
Não, não existe adubação padrão. A adubação depende de um resultado de análise de solo. Então, quando eu falo referência, muitas vezes existem referências empíricas. Quer dizer, esse ano eu vou usar a mesma adubação do ano passado, porque ela me trouxe um bom resultado. Eu vou usar a mesma adubação que o meu vizinho usou, porque ele me produziu mais que eu. Então, isso são informações, referências empíricas. O que nós devemos observar é o resultado da análise de solo, praticada pelo menos a cada 3 anos, pelo menos. Existem agricultores que fazem cada 5, 6 anos, nem fazem. Mas hoje nós evoluímos muito nisso aí e tem-se feito análise de solo com mais periodicidade. Isso aí tem ajudado muito na definição. Muito bem, enxergando o resultado de uma análise de solo, ela tem que ser interpretada.
Porque essa necessidade de interpretação da análise de solo não é uma receitinha pronta que chega ali para o produtor?
Não, porque o que o agrônomo faz? Ele pega o resultado da análise do solo e vai olhar a tabela da adubação. A tabela da adubação é uma fonte de informação muito boa, mas ela não é perfeita. Quer dizer, a tabela da adubação não é perfeita. Por que que ela não é perfeita? Porque a tabela da adubação é resultado de uma curva de resposta a um determinado elemento. Por exemplo, aparece um solo lá e eu vou determinar a curva de resposta ao potássio naquele solo. Então eu coloco lá 0, 40, 80, 120, 180, 240 quilos de potássio por hectare. Aí planto a soja. Aí vou ver o que aconteceu. Onde era zero, produziu muito pouco. E assim vai. Chega lá perto dos 100 quilos de potássio, atingiu-se o máximo. Então, eu tenho uma curva de resposta em função do teor do elemento solo. Então, eu monto essa curva e trago essa curva para uma tabela da adubação, com níveis, né? Muito baixo, baixo, médio, alto, muito alto. Muito bem. A tabela, a curva de resposta, ela não é perfeita. A curva de resposta justifica, no máximo, 80% do acerto. 20%, 25%, 15% é o acaso. Então, esse 20% é que leva, no final, a uma interpretação. A curva não é perfeita. A tabela é um indicativo produto da curva que não é perfeita. Então, no final, eu tenho que interpretar. Né?
É um ajuste fino que tem que ser feito ali, então. E é o agrônomo que faz isso, Auro?
De preferência, o agrônomo deve fazer isso. Tem outro detalhe sobre as tabelas de adubação. Tabela de adubação existe praticamente para cada estado do Brasil onde você produz soja, existe uma tabela. Só que a maioria das tabelas, elas foram efetuadas quando a soja não passava de 2.800, no máximo 3.000 quilos por hectare. Hoje, as lavouras de soja produzem 3,5, 4, 4,5, 5, até 6 mil quilos por hectare. Então, essa tabela, nessas situações de maior produtividade, ela deixa a desejar. Por isso que o resultado da análise do solo tem que ser interpretado. Quer dizer, quanto é que eu produzi no ano passado? Para uma produtividade muito boa, deu mais de 5 mil quilos por hectare. Houve extração. Então, esse fato também tem que ser justificado e também tem que compor a definição da adubação, certo?
Muito bem. Então, assim, ele tem que entender, na verdade, não só aquele momento, mas o que aconteceu também no passado.
Exatamente. Ele tem que entender o momento, o passado e também o que vem aí para o futuro, né?
O que ele quer, né, na verdade, né?
Exatamente. Então, o que eu quero chamar a atenção é exatamente o que você comentou. A interpretação da análise do solo, ela tem que ser feita por alguém muito especializado, um agrônomo, junto com o proprietário. Ajustar aquela interpretação a uma situação real do agricultor, né? Eu não posso comprar esse ano um adubo muito caro, eu tenho que comprar um pouco mais barato. Isso vai ter que ser ajustado. Então, aquele valor da tabela, que a tabela mostrou, que a análise do solo mostrou, ele tem que ser adaptado, ele tem que ser interpretado. Não é como uma matemática, né? 2 mais 2, 4. Não. Existe uma série de fatores que vão interferir, além do resultado, no melhor aproveitamento do adubo.
E tem uma sequência que você precisa observar ali para, enfim, tomar essa decisão final e fazer esse ajuste fino, certo?
Exatamente. Então, muitas vezes, você quer ver uma diferença muito interessante? Um solo conduzido com plantio direto perfeito, uma boa rotação de culturas, uma boa cobertura, um bom teor da matéria orgânica. E um solo, quer dizer, o mesmo solo, conduzido com um sistema que não é perfeito, ele não é muito de plantio direto, a sucessão não é a ideal, deixa a desejar. Não tem muita matéria orgânica, não tem muita cobertura. Então, o que que significa, por exemplo, 6 ppm de fósforo num solo com plantio direto bem conduzido e 6 ppm de fósforo num solo que não vem sendo bem conduzido? É diferente. Os 6 ppm naquele solo com plantio direto, ele vai significar mais. O significar mais significa que eu posso usar um pouco menos de adubo. O fato de ter esses 6 ppm num solo degradado, sem plantio direto, sem cobertura, compactado, ele não significa muito, porque ele vai ser comprometido pela situação do solo. Então, é isso que eu quero chamar a atenção, a interpretação para cada caso, né? O que a tabela não mostra e nem a curva da resposta mostra. Mas aí vem a experiência do agrônomo junto com o agricultor. Então, num solo com plantio direto, normalmente eu vou ter mais água armazenada. E a água é fundamental para que, num processo de difusão, o fósforo chegue na raiz da soja, ou do milho, ou de outra cultura. Então, tudo isso aí deve ser interpretado. A situação do solo, 6 ppm, aonde que é esse 6 ppm? Bom, é num solo melhor ou é num solo pior?
E da mesma forma acontece no plantio convencional. Você citou aí o exemplo do plantio direto.
Exatamente. Então, no convencional, esse 6 ppm, que é a nossa referência aqui, ele tem um outro significado, ele é comprometido. Então, ele não é tão bom quanto o 6 ppm do plantio direto. Isso que eu quero chamar a atenção. 6 é um nível de fósforo no solo, na maioria dos solos do Brasil, médio. É uma situação que vai te dar uma chance média da resposta ao fósforo, né? O bom seria que ele tivesse 12. Mas se ele tem 6, bom, então eu posso aplicar aí 80 kg de P2O5, mas esses 80 kg de P2O5, no direto, ele vai ser muito mais bem aproveitado do que num solo comprometido por deficiência física e falta de matéria orgânica ou até erosão. Então, eu quero chamar a atenção, tem que ser interpretado o que vem. Da onde vem esse resultado 6 ppm? De que situação, de que solo, de que altitude, de que quantidade de matéria orgânica, de até quando foi feita a última calagem? Ele tem que ser interpretado.
Agora, a questão da profundidade da amostragem também interfere?
Muito. Então, existem, no início, quando você começou a se praticar mais análise de solo para interpretação e definição da adubação, se usou muito 0 a 20 centímetros. Com o advento do plantio direto, diminuiu. A maioria usa 0 a 15 e algumas vezes até 0 a 10. No 0 a 15 ou 0 a 10, por uma questão de lógica, no 0 a 10 é mais concentrado do que no 0 a 20. Entendeu? Então, que profundidade é esse resultado? Ele é de 0 a 20, então ela está mais diluída. Que profundidade é essa 0 a 6? Bom, é só 0 a 10 quem fez lá, porque é um solo muito bom. Então, é menos diluída. Então, vocês vão percebendo que a interpretação da análise do solo, ela não é, repetindo, não é matemática. Ela depende de um conjunto, né, de informações que muitas vezes não são levadas em consideração na tabela. Existem algumas tabelas de adubação que tem só o nível, né, o nível no solo, lá, o bad alto, né, e a recomendação da adubação. Existem outras tabelas um pouco mais apurada, que ela tem a textura, o tempo de uso do solo, a expectativa de produção. Então, é uma tabela um pouco mais completa. Mas, mesmo assim, o resultado final deve ser interpretado, porque há muita informação que as tabelas desconhecem, vamos dizer assim, não são computadas. Então, o resultado tem que ser interpretado.
Agora, eu imagino que um solo que tenha um bom nível de matéria orgânica, uma boa quantidade de matéria orgânica ali, ele seja menos exigente ou precise de menos adubação. No entanto, é uma adubação mais especial também ali, né? Principalmente na questão de micronutrientes, tem que ter essa preocupação também?
Você tem que ter a interpretação com macro e com micronutriente. De forma geral, matéria orgânica no solo, ela representa não só uma capacidade de armazenar água e carbono na matéria orgânica, ela concentra muita quantidade de nutrientes, o macro, e também micronutriente. Então, por exemplo, a questão do molibdênio. Um solo que tem um teor de matéria orgânica e um pH perto aí do 5,5, a adubação com molibdênio pode ser até dispensada, porque 2,5% de matéria orgânica já contém o molibdênio necessário para a nutrição da soja e do risóbio. Entendam como isso é, vou repetir, tem que ser interpretado. Quer dizer, vem o resultado da análise do solo em que a matéria orgânica é baixa ou da matéria orgânica é alta, a interpretação é diferente do resultado da análise do solo. Então, é um complexo de informação em cima de um número dado pelo resultado da análise do solo que tem que ser levado em consideração.
Isso pode influenciar tanto no custo, né, de uso da adubação, quanto também no resultado final de maior produtividade, né, Áureo?
Exatamente. Hoje nós temos variedades com um bom potencial produtivo, que passa dos 5,5 quilos, 5.500 quilos por hectare, até 6, alguém até produz muito mais que isso. Bom, essas variedades vão exigir uma maior retirada e, consequentemente, uma maior adubação.
Muito bem. A questão da compactação, como é que ela influencia nessa análise, nesse ajuste fino?
Então, se eu tenho um solo compactado, ele não oferece, primeiro, um bom desenvolvimento radicular, né? Se eu não tenho bom desenvolvimento radicular, eu não, o volume de solo explorado é pequeno e a raiz não vai absorver a quantidade de nutrientes suficiente para a nutrição total da planta. Além disso, em solo compactado, você tem problema da aeração e problemas de movimentação de água, né? A água necessária para desenvolvimento da planta, ela não é efetiva, como é num solo que tenha ou não tenha nenhuma compactação. Então, isso aí também tem que ser interpretado na hora da definição.
Porque na hora de eu escolher o adubo utilizado, esse adubo vai, interagir melhor com o solo compactado?
Não.
Como é que é isso?
Ele vai interagir melhor num solo descompactado.
Descompactado.
Exatamente. Então, você veja como isso é interessante, né? Um solo estrutura boa, de boa quantidade de matéria orgânica, de boa porosidade, ele oferece condição para que o adubo seja melhor aproveitado, né, do que num solo que não tem condição.
Entendi, muito bem. Ah, você já citou essa questão da retirada de nutrientes, né, em função das culturas
Sim.
anteriores, mas é bom a gente reforçar porque dependendo do que você produziu lá atrás, você precisa reprogramar a sua adubação, certo?
Sim. Imagine um agricultor tirando 5 mil quilos de soja por hectare e, na sequência, um milho com 8 mil quilos por hectare. Então, a retirada de nutrientes nessa soma de grãos, ela é elevada, né? Então, isso aí também é mais um fator que deve ser interpretado para a próxima doação.
Uma análise de solo pura e simplesmente talvez não traga todas as informações que você precisa.
É provável que não. Ela tem que ser interpretada. Então, um avanço que nós tivemos muito significativo nessa questão da amostragem foi a agricultura de precisão dirigida para adubação. Isso aí realmente significou um avanço muito grande, facilitou muito a vida do agrônomo que vai interpretar, porque se elabora um mapa, né, de toda a propriedade, com todos os nutrientes, onde é mais alto, mais baixo, o médio, o mapa, produto de um número muito grande de amostragem. Isso aí facilita muito. Mas o que tem acontecido nos programas das empresas de agricultura de precisão é que normalmente se faz lá a amostragem, o mapa, e vem uma adubação já indicada pela empresa. Isso não pode. Quem tem que definir a adubação é o agrônomo. Veio o mapa, aí ele vai sentar junto com o proprietário e vai interpretar também o resultado da agricultura da precisão. E com muito mais precisão, porque ele tem mais um conjunto de informação bem melhor do que antes da agricultura de precisão para adubação. Então veio o mapa, bom, agora então eu vou interpretar esse mapa. Se bem que tem programas de agricultura de precisão que levam em conta muita coisa, não só o resultado. Eles levam textura, tempo de uso, profundidade de amostra, anos de cultivo, há quantos anos aquele solo vem sendo cultivado, entra no programa da agricultura de precisão, quer dizer, ajusta melhor. Mas mesmo assim, o agrônomo, no final, ele tem que dar a palavra, interpretar e dizer a quantidade mais adequada.
Porque, como você já lembrou lá no início da nossa conversa, adubação não é uma conta matemática, né?
Não é uma conta, não é uma matemática. Ó, se é menos, eu vou pôr mais. Tanto é que, nesses anos que eu participei do projeto Soja Brasil, eu vi uma série de situações em que a cultura da soja não é adubada, sem perder nada para aquela que é adubada. Então, isso é possível de ser praticado. Por exemplo, Em áreas não serve para o centro-oeste, mas para o sul, onde você faz sucessão soja, trigo. O trigo é bem adubado e a soja não é adubada. Há situações aqui no Paraná em que fazem 8 anos que o agricultor não aduba a soja, só aduba o trigo. Produz bem o trigo e produz muito bem a soja. Né?
Porque
Mas
isso acontece porque o trigo acaba deixando nutrientes que a soja precisa mais do que o próprio trigo.
exatamente. Ah, são duas coisas. A soja, ela tem uma capacidade de aproveitar adubação residual boa. Quer dizer, a adubação que fica de outras culturas, ela tem capacidade de aproveitar, né? Então, isso também é levado em consideração na hora da definição da adubação. E depois, por exemplo, uma soja depois do milho, ela é muito mais produtiva do que soja em cima de uma outra cultura. Mas quando eu digo esse milho, é milho para aqui para o sul, é milho do verão, não é milho safrinha. Então, você faz um milho de verão, depois faz uma palhada no inverno e vem com a soja. Ela é muito mais produtiva do que soja em cima de soja. Né? Então, você veja, eu estou dizendo tudo isso porque isso são informações que vão te ajudar na interpretação do resultado.
Agora, qual é o resultado? É, só para a gente resumir o que a gente falou, de uma análise, de uma boa análise e bem interpretada, Aldo.
Bom, como é que deve ser feito, né?
É, na verdade, assim, que consequências um processo bem feito pode trazer? Redução de custo, aumento de produtividade, enfim, qual que é o resumo disso tudo? Por que correr atrás disso?
Bom, como eu disse no início, adubo é caro, extremamente caro. Então, pelo fato dele ser caro, eu tenho que precisar ele bastante. Primeiro passo é ter uma análise de solo. Feita a análise de solo, que é um argumento interessante para me ajudar a definir a adubação, ela tem que ser bem feita, a análise de solo, representativa. Trazer junto com ela uma série de informações da onde ela veio, de que tipo de solo ela veio, junto com o resultado da tabela, eu, o agrônomo, interpretar isso aí, né? Porque esse universo a ciência do solo, ela é extremamente complexa. A absorção do nutriente e adubo é complexo, não é uma coisa matemática, pois o adubo respondeu. Não. É complexo bastante. Existem equações que definem como é que o fósforo chega na raiz.
Porque às vezes você pode até ter uma resposta, mas você estaria aí, tendo uma resposta abaixo do potencial daquela planta, por exemplo, né?
Exatamente. Você falou, eu tenho que maximizar o potencial do adubo e da planta, né? Então, não é qualquer adubo em qualquer quantidade que vai representar uma maior produtividade. Há um erro muito grande que se pratica de se pensar que quanto mais adubo, mais produção. Não, não é isso. Conforme eu comentei aqui há pouco, às vezes há caso de não se adubar e produzir tão bem quanto adubado, né? Então, o agricultor tem que observar junto com o agrônomo todo esse conjunto aí de informações.
Foi-se o tempo daquelas formulações prontas, padrão para todo mundo, Áureo?
Bom, o que acontece é o seguinte, eu vou te dar um exemplo aqui. Durante muito tempo, e ainda um pouco até hoje, se usou muito o 0-30-10. Era 0 de nitrogênio, 30 de fósforo e 10 de potássio. É uma formulação para a indústria cômoda, porque ela é barata, fácil de fazer. E para um número bom de situações, ela atende a demanda da soja. O que aconteceu é o seguinte: 0,30-10, bom fósforo e médio potássio. Em algumas situações, depois de 4, 5 anos, já começou a aparecer deficiência de potássio, pelo uso contínuo dessa forma. O 10 de potássio não dava. Dando conta do que a planta precisava de potássio. O que a gente pratica hoje em dia, já com uma agricultura de precisão, observou todo o resultado, e chega à conclusão que eu preciso aqui de 120 quilos de P2O5, 60 de potássio, isso que eu estou precisando. Então, muitos agricultores hoje vão na indústria e pedem a fórmula que eles desejam, e não aquela que está pronta. Então, uma formulação com 120 de P2O5, 60 de K2O, e mais alguns pontos de boro, mais alguns pontos de zinco, que isso também veio na análise de solo, e montam sua fórmula e procuram adequar, junto com a indústria, realmente a quantidade de nutrientes que eles querem. Isso aí tem sido praticado já com bastante evidência. Algumas empresas já atendem essa demanda do agricultor, produzindo fórmulas especiais, fora daquele conjunto que normalmente tem no mercado. Isso aí significa um avanço muito bom nessa área.
Mas é um avanço também para pequeno e médio produtor, ou isso ainda está restrito a grandes produtores que têm, né, o poder aí de comprar grandes volumes, Aurélio?
Bom, são duas coisas que acontecem. Durante os 8 anos aí do Projeto Soja Brasil, eu observei que o agricultor evoluiu bastante, né? Inclusive na questão da organização. Eu observei que existe hoje no Brasil várias associações de agricultores, né? Então, essas associações, elas não têm só no conjunto delas grandes produtores, elas têm médio e têm pequeno. Então, eu sendo um pequeno agricultor com poder aquisitivo não tão grande, mas se eu entro numa associação de produtores, eu vou ser atendido. Eu vou, então, essas associações se reúnem no final da safra, trocam ideias, inclusive sobre adubação, e decidem duas ou três fórmulas que atendam aquele conjunto. Então, isso vai diluir o preço para alto, para médio e para pequeno produtor. Então, não há essa, eu não vou, não discuto essa questão do pequeno. O pequeno tem argumento, né, de buscar também a sua formulação própria para sua propriedade.
Digamos que é a era da formulação personalizada, então, da adubação personalizada.
Na verdade, isso não é novidade, ela já acontece há algum tempo, mas ela cada vez mais deveria ser mais praticada, né? O agricultor lá, junto com seu agrônomo, escolher em função a sua fórmula de adubação, que nem sempre é aquela que tem no mercado. Algumas vezes, se encontra a formulação pronta, no mercado, lá no depósito, na cooperativa, na trading, etc. tal. Mas algumas vezes não. Então, vamos usar aí uma adubação mais apropriada para aquela situação de solo.
É isso aí. No final das contas, reflexo no custo de produção, porque às vezes você pode, com uma formulação pronta, estar usando mais do que o necessário para a sua área e, consequência, também para o aumento de produtividade. Afinal de contas, uma adubação correta, de acordo com a necessidade daquela planta naquele momento, vai refletir, obviamente, em maior produção lá na frente. Meu caro
Exatamente.
Lauro, muito obrigado por enquanto pela sua participação. A gente vai frequentemente estar conversando com você e sempre trazendo uma pitadinha aí de novidade em relação a todas essas questões aí de dúvidas do produtor. Obrigado por enquanto, viu?
Oh, eu que agradeço a participação e o recado final que eu quero deixar, sendo mais uma vez incisivo, a análise de solo é fundamental, mas ela tem que ser interpretada. E que tem capacidade de interpretar é um engenheiro agrônomo. Muito obrigado.
É isso aí. Um abraço, meu cara. Até a próxima.
Até lá.
Muito bem, tá aí então dicas do Áureo Lantmann, consultor aqui para a gente no Notícias Agrícolas, hoje trazendo um pouquinho sobre a experiência dele em relação às adubações. Mais do que isso, a necessidade de uma análise de solo bem feita e não apenas uma análise bem feita, mas uma interpretação dessa análise bem feita para evitar desperdício e, obviamente, potencializar a produtividade. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques.